E estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o professor Daniel Santos. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, se eu estiver no vermelho com um aperto financeiro danado, vale a pena pegar algum empréstimo para aliviar a situação financeira?
Luciana, tudo tem a ver com essa avaliação da capacidade de pagamento e do tipo de dívida que nosso ouvinte tem. Porque, avalie, né? Nós temos situações as mais variadas. Tem pessoas que fizeram gastos no cartão de crédito, por exemplo, fizeram consumo no cartão de crédito e esse consumo, né, acabou por enfrentar uma situação de redução de renda da família, né? Esse pagamento mensal que estava programado com uma renda que estava estabelecida já e bem equilibrada, uma questão de desemprego, de fechamento de empresas, ou seja, o que aconteceu, né? São tantos fatos que ocorreram nos últimos anos, né? Fora a própria falha, muitas vezes, no nosso processo educacional de formação de pessoas para lidar com o dinheiro, tem até leis hoje no Brasil sendo discutidas para poder falar sobre inserir, né, educação financeira na escola pública, né? Isso é importantíssimo, se pensar com qualidade, com seriedade. Mas, enfim, são muitos motivos que podem afetar nosso orçamento e podem fazer com que aquilo que a gente planejou há um ano atrás, ou há 6 meses atrás, não aconteça agora. Então, é importante que as pessoas realmente comecem a avaliar em como restabelecer ou reequilibrar o seu orçamento doméstico, né? Se foi porque o cartão gastou demais, se foi porque eu tenho um cheque estourado, se foi porque eu fiz um empréstimo, se foi porque eu fiz um consumo, seja qual for o motivo, né? Nós temos que voltar ao equilíbrio. Então, uma das formas de se avaliar isso com seriedade, com o pé no chão, é realmente pensar no empréstimo, Luciana.
Mas com os juros tão altos, do jeito que estão?
Exato. Então, tem diversas linhas de empréstimos que estão no mercado hoje para serem trabalhadas, né? Se alguém for apelar para um CDC, aquela operação que vai para o banco direto, aí fica meio complicado porque a gente está falando de 7, 8% ao mês no valor do empréstimo. E isso é proibitivo, né? Dificilmente a gente vai conseguir fazer com que isso não vire uma bola de neve. E essa é a primeira prerrogativa nossa, Luciana, que não vira a bola de neve. Quer dizer, essa renegociação, esse repactuamento, né? Esse novo contrato a ser feito com o sistema financeiro, com os bancos, com as operadoras que fizeram empréstimo, etc., tem que estar dentro de uma capacidade de pagamento e que não seja apenas um alívio temporário. Porque se for temporário, a uma taxa de CDC de 8% ao mês, estamos falando de uma coisa que vai virar uma bola de neve e o nosso ouvinte vai morrer soterrado debaixo de tantas contas. Então, existem outras opções. Opções, por exemplo, para quem é aposentado com relação a empréstimo com garantia do próprio valores que recebe do INSS, tem uns valores disponíveis para isso. Mas também existem operações que algumas empresas conseguem pactuar referente a empréstimo consignado, né, com taxas que são mais competitivas e que são sensivelmente mais baixas. Então, eu já levantei com alguns parceiros do sistema financeiro que existem alguns consignados que operam desde 1,9% até 2,6%. Então, tudo depende do score, né, do perfil de crédito do nosso ouvinte. Então, imagine que se pegarmos a 2%, está falando de 25% ao ano de juros. Ah, é muito. Ah, lógico que é muito, bastante. Mas é bem menor do que pagar 8% ao mês, que em pouco mais de 2 meses, quase 3 meses, nós estamos falando de um valor bem superior em taxa de juros. Então, isso é proibitivo, né? Portanto, temos que realmente procurar os meios que são acessíveis para garantir que o orçamento doméstico volte a entrar num azul, né? Ainda que tenha que alongar. Outras formas também, Luciana, que existem é, por exemplo, colocar bens em garantia, pegar um carro que tem e então refinanciar esse carro num valor, na capacidade que tem em mensalidade de pagamento, para garantir que, assim, aqueles cartões, 2, 3, 4 cartões que estão lá vencidos, né, acumulando juros, briga com o banco, renegocia com o valor de quitação 100% integral, abaixa bastante isso, briga também com o banco em relação ao cheque especial e reduz, faz uma proposta em cima disso, alonga esse valor, então busca o dinheiro no sistema financeiro, com um carro, por exemplo, ou com um consignado, e em cima disso vai lá e paga essa conta integralmente. E aí nós vamos ter um período de abstinência, né, Luciano? Onde gastar vai ser somente aquilo que é necessário, estritamente necessário, e olhar esse orçamento doméstico com um pouco mais de espaço, não apenas para um dia, para um mês, né? Mas que a gente fala sempre, de enxergar isso sempre no longo prazo, né? pensando com relação a esse ano, ou aos próximos 2 anos, ou até ao final da dívida, que eventualmente pode ser uma forma muito mais interessante de se trabalhar. E é óbvio, né? Que isso dói um pouco, né, Luciano? Dói. Mas faz parte da educação, né?
Uhum. Bom, então, professor, você falou em CDC, que é o crédito direto ao consumidor, é esse?
É, mas esse é muito
caro. Esse é ruim, né? Esse,
muito caro.
Esse tem que se afastar.
Esse só não perde por juros do cartão de crédito vencido, Luciana.
Que é o crédito rotativo?
Exatamente. Esse é 300% ao ano de juros.
Nossa.
É uma coisa absurda, né? E assim, nas taxas mais comportadas. Então, é uma coisa fora da realidade. E cheque especial a 8% ao mês também é uma coisa que é bem ruim. Então, tudo tem a ver com essa observação e essa avaliação, com muito cuidado, né? Para poder colocar dentro de uma capacidade de pagamento mensal.
Então, as opções são financiamentos consignados, né? E isso é fácil para quem é aposentado, mas para quem não é aposentado, como é que faz, então? Tem opções no mercado?
Tem empresas que fazem pagamento de salário através de alguns bancos, onde no contrato com o banco está previsto ali uma operação de consignado, né? E então se consegue colocar uma parcela, um percentual do salário como garantia de recebimento. Então o banco pega o salário, já desconta o consignado e libera o saldo restante para o colaborador, né? Então isso é uma forma de garantir que o banco tenha liquidez de recebimento, portanto isso reflete nos juros também, ficando mais baixo, Luciana.
E as outras opções é o refinanciamento de bens, penhorar um bens também é uma opção, penhorar um bem?
É uma opção, mas quando se fala de penhora, por exemplo, penhora de bens, né, a hipoteca não é uma coisa muito utilizada no Brasil de imóveis, por exemplo, mas existem sim alguns bancos que fazem isso com alguma burocracia, né? Quando se fala de penhora de outros bens, de joias, apenas a Caixa Econômica faz isso no Brasil. E a operação também é muito pesada, complicada ali, as taxas não são tão ruins, mas o valor liberado é muito baixo, porque depende da avaliação, né? Se alguém procura uma joia lá que vai colocar em penhor, ali naquela joia tem X gramas de ouro, por exemplo, e então tem que descontar o risco, descontar o percentual, deixar um percentual aqui, no final está recebendo R$500, uma joia que vale, sei lá, R$2.000, R$3.000, sem falar no valor sentimental da joia, né? Então tudo isso no Brasil ainda está engatinhando, né? Mas quando se pensa em hipoteca, talvez seria uma forma, né, de garantir esse empréstimo e conseguir alongar um pouco mais a dívida, né, e garantir uma taxa de juros um pouco mais competitiva, Luciano.
Tá certo. E sempre fazer tudo com muitos cálculos, né, na ponta do lápis mesmo, essa conta, para que seja algo eficiente, né?
O nosso ouvinte pode fazer o quê? Mandar um e-mail, a mensagem para a gente no CBN, financiaspessoais@cbnmaringa.com.br, e falar, olha, me manda a planilha para avaliação e confrontação de juros. Aí eu faço o quê? Devolvo essa planilha para o nosso ouvinte poder comparar o que a gente chama de custo efetivo, né? É o tal da CET, né? Custo efetivo total. Porque um banco fala, por exemplo, assim, que estou financiando uma taxa de juros de 1%, 2%, mas lá na realidade, no final, é um pouco mais, porque tem o seguro colocado dentro daquilo, né? O seguro prestamista, tem também a questão do IOF, tem uma série de coisas que vão sendo colocadas dentro daquela mensalidade, e que no final o custo efetivo deixa de ser 1% e vai para 2%, para 3%. Então, manda uma mensagem para a gente, a gente vai devolver essa planilha com os lugares bonitinhos sempre preenchidos, e nosso ouvinte vai poder olhar e avaliar com cuidado para ver se o valor da mensalidade vai caber dentro do seu orçamento. E para isso, ele também tem o orçamento doméstico, né, que a gente fala bastante sobre isso aqui já algumas vezes. E se ele já não tem esse material que nós fizemos e encaminhamos tantas vezes, pode pedir que isso também encaminhe, né, Luciana?
Ah, que bacana. Então, cbnfinançaspessoais@cbnmaringa.com.br, manda um e-mail para o professor Daniel Santos, que o nosso ouvinte vai receber todas as informações e uma planilha aí para verificar se vale a pena e como fazer esse empréstimo, né?
É isso.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Agradeço, Luciana. Até semana que vem. Grande abraço.